Muito bem, caros internautas, estamos de volta com o melhor podcast sobre nada. Meu nome é Felipe Machado e seguindo a nossa saga no mundo da sexualidade, da sensualidade, a gente traz hoje uma convidada muito especial. Nós temos a honra de receber a Aline, que é como ela se denomina. Ela tem uma atividade nada tradicional para os padrões atuais e para as pessoas um pouco mais velhas como eu, né? São algumas novidades aí que a gente tem na última década, acredito eu. Eu não sei quanto tempo de existência, a gente pode até verificar isso. Mas eu vou deixar para que ela fale um pouquinho sobre ela. Seja bem-vinda, Aline.
Obrigada, boa noite. Bom, meu nome é Aline, 25 anos, e eu comecei aí, entrei nesse rolê meio de paraquedas com 20 anos, mais ou menos.
Pode repetir de novo a tua idade para mim, por favor?
25.
25 anos,
25. Okay. E aí, caí de paraquedas e estou aí até hoje, né?
Uhum. E qual é a atividade que tu... Atividade que tu exerce, até eu não mencionei, deixei para que tu possa explicar para a audiência.
Deixou no suspense, né?
Isso, para ficar no suspense.
Eu sou Sugar Baby há 5 anos.
Como é que foi o acesso a esse universo? Por onde tu descobriu? Como é que foi isso?
Então, a maioria das meninas que eu converso hoje em dia, né, que eu conheço, elas ficam sabendo através desses sites, esses anúncios que aparecem por aí. No meu caso, foi meio de paraquedas, eu saindo, assim, conhecendo pessoas. Eu conheci um homem mais velho, e a gente começou a sair junto. Aí, até que ele virou pra mim e me explicou, mais ou menos, o que ele era sobre ele, como funcionava aí por cima. Aí eu falei, ah, legal, vamos ver o que é. Aí, desde então, foi nisso. É, faz tempo, tudo bem. Foi pouquinho tempo que eu fiquei com ele.
Qual era a diferença de idade que vocês tinham nessa primeira relação?
Eu tinha 20 e ele tinha 53.
É mais ou menos nessa média, né?
É, não é uma regra, na verdade, né? Mas é mais ou menos por aí.
É mais ou menos uma tendência, né? Não uma regra, mas...
Como os homens, né? A maioria deles já é bem sucedido e tudo mais, eles tendem a ser mais velhos.
E me conta, pro ouvinte que não sabe exatamente o que é uma sugar baby... O que é um sugar daddy? Tem as sugar mummies, né?
As mommies, sim.
E os sugar babies, e o sugar baby masculino.
Uhum.
Mas se puder explicar para minha audiência como funciona a relação entre o daddy ou a mommy, mas falando mais no daddy, que acredito eu que seja o maior número. Né?
Sim.
Mas como é que funciona essa relação, assim?
Então, né, a baby, no caso, ela vai ter um relacionamento ali com o daddy. É algo mais parecido com um relacionamento, com um namoro normal, só que tem aí uns pontos específicos que diferenciam, né? No caso, a questão financeira e questões de acordo ali que rola no relacionamento. Então, a baby, basicamente, ela vai ser sustentada, ela vai receber alguns benefícios financeiros. E o daddy é a pessoa que fornece isso, né, pra ela.
Sim. Voltando um pouquinho ali nessa tua primeira relação, foi direto conversando com essa primeira relação que tu teve, que tu descobriu o universo sugar? Porque, na verdade, eu fiquei pensando assim, não é uma coisa que cai no nosso colo, numa timeline de rede social, né? Mas eu não sei se tu conheceu primeiro por alguma reportagem, algum artigo que tu leu, ou foi direto mesmo na primeira relação que essa pessoa te contou como é que as coisas funcionavam.
Não, então, porque hoje em dia, né, é mais fácil as pessoas conhecerem. Há 5 anos atrás era bem mais difícil, era bem mais raro, assim. Tinha bastante, assim, no exterior, mas aqui no Brasil era bem, bem desconhecido mesmo. Eu não conhecia absolutamente nada, foi bem de paraquedas mesmo. Eu já tava, já conhecia, né, tinha começado a sair com ele, conversar e tudo mais. E aí demorou umas 3 semanas, mais ou menos, eu acho, pra ele chegar nesse assunto comigo e explicar mais ou menos como era. Aí depois que ele explicou, aí eu fui atrás pra entender, mas as informações já eram... Não tinha tanta informação como tem hoje em dia, né, pra saber realmente o que é. Fui mais por na prática do que na teoria.
Sim, apesar de... Hoje em dia, claro, a gente tem uma chuva de informação, né, devido à internet, mas...
Sim.
Enfim, não é uma coisa tão usual de acabar se descobrindo, a não ser que seja, acredito eu, por uma indicação, alguma amiga, algum site, né, alguma reportagem.
Então, acho que foi ano passado, não sei quando foi, acho que teve uma novela que retratou sobre isso, assim, e aí apareceu um monte de menina, que eu não sei nem de onde, e aí começou a entrar, assim, por causa da novela, e todo mundo falou, ai meu Deus, é isso, eu quero, e começou a entrar... e aí de lá pra cá que assim que choveu, né, gente aí entrando nesse mundo.
Eu sinceramente até não me recordo, né? Não tenho muito o hábito já de olhar novela faz alguns anos.
Eu também não sei. Pior que eu também não sei. Eu vi por cima, alguém me mandou, falou, olha isso aqui, mas eu nem sei qual é o nome da novela, não sei, eu sei que tinha. Uhum. Se alguém assistiu aí, lembra o nome, porque eu não lembro mesmo, mas. Sei que teve aí, essa novela foi assim, todo mundo começou a querer saber o que era e apareceu bastante gente.
E quais são, assim, as combinações, assim, varia muito ou tem mais ou menos um padrão? A relação do Sugar Daddy e a Sugar Baby, tem casos que não envolve sexo e casos que envolve a relação sexual?
Então, é porque tem variações porque é... questão de pessoa, né? Cada pessoa prefere relacionamento de um jeito e tudo mais. Tem, sim, até um padrão, não sei, que é aquele, tipo, normalmente eles dão uma mesada, que é um dinheiro fixo, no mês. E questões sexuais depende bastante, porque você não é obrigada, você não tem obrigação de ter relações sexuais com aquela pessoa. Se você quiser, tudo bem, é tipo uma troca, tanto que você não vai conhecer um homem hoje, ele vai se tornar seu daddy amanhã. Tem que ter muito tempo, muita conversa, tem que se conhecer, tem que sair, tem que ver se vocês vão dar certo juntos, tem que ter algum sentimento ali, sabe? Se você se identifica com a pessoa, se você respeita a pessoa, se você acha que aquela pessoa é boa pra estar do seu lado, aí sim vocês vão ali estabelecer um relacionamento. Então tem que ver.
Então é mais uma questão de acordo.
Isso, aí dentro, né? Questão sexual, como é que é pra você. Tem muito homem com fetiche no meio. Mas aí, no caso, eles encontram meninas que. Dominadores, né? Tem bastante dom. Mas aí eles encontram meninas que gostam. E aí tudo certo. É uma questão de acordo, assim.
E tu já viveu os dois lados da moeda nesse sentido? De ter uma relação com alguém sem ter qualquer espécie de relação sexual? E do contrário?
Não, então, todas as que eu tive teve relação, mas foi por afinidade mesmo. Tava lá, o último deck que eu tive, a gente ficou muito, muito tempo junto, assim, quase 2 anos. Então não tem como, né? Você tá ali 2 anos com a pessoa, convivendo com ela, você gosta dela, então acontece. Mas por obrigação, não.
Na verdade, é um relacionamento praticamente de namoro, né?
Praticamente namoro.
Né? Primeiramente, se estabelece algumas regras, e aí é mais uma questão de convivência. Depois, claro, com a contrapartida de ter o patrocínio, como se diz no site Meu Patrocínio, né?
Sim.
E tem o site também, né?
Uhum, tem o site. Bastante menina usa, só que é meio complicado, é meio delicado o uso desses sites, né? Eu sempre falo para as meninas tomarem cuidado, coisas. Porque como envolve dinheiro, é meio se torna meio perigoso.
Em algum momento, assim, já passou por alguma situação que tu ficasse um pouco, como é que eu vou dizer, assustada, daqui a pouco com a intensidade que a pessoa estava colocando nessa relação, daqui a pouco ultrapassando algum limite?
Então, quando eu tive o meu primeiro daddy, a gente não ficou muito tempo junto, a gente ficou uns 6 meses junto, mas por questões, tipo, a gente tava junto, tudo bem, sempre foi tranquilo no começo. E aí depois ele começou a ter umas crises, assim, violentas, umas coisas assim, pesadas. E, tipo, pra mim, eu não aguento. E aí a gente acabou se afastando, terminando e tudo mais. E aí depois a gente já fiquei um tempão, assim, sem procurar uma outra relação. Eu gostei de ter uma relação super, mas eu parei de procurar por conta disso. Porque eu fiquei meio assustada, assim, né? Com os comportamentos que ele teve.
Uma sensação de posse, alguma coisa assim, um sentimento de posse por parte dele?
Isso, então. Não é uma regra, acho que a maioria dos homens que eu conheci depois disso, assim, que são deles, eu nunca vi comportamentos desse tipo, né, neles, então acho que era uma coisa pessoal.
Ah, bom.
Mas sim, acho que na questão financeira e tudo mais, acho que teve aí um sentimento de posse e aí se tornou violento, então foi bem difícil na época.
E falando assim nessa questão do patrocínio do Sugar Daddy, né? Quais são as variantes assim para as motivações de uma relação que se tem uma contrapartida, ou a mesada, enfim? Todas têm normalmente um objetivo comum ou varia bastante? Assim, tem algumas que eu vejo pela internet que parece que eu gostaria apenas de, sei lá, ir a festas mais sofisticadas, viajar para outros países, outras fazer faculdade. Como é que funciona isso?
Então, a maioria, sim, eles procuram alguém que tem um objetivo, porque, como você disse, questões de estudos, eles não querem uma menina só pra, tipo, ai, vou levar você pra passear e aí gaste o dinheiro que você quiser, vá. Não é bem assim.
Uhum.
Normalmente, questões que você tem que ter o planejamento do seu futuro, porque ele vai querer te ajudar a chegar no seu objetivo acadêmico, profissional e tudo mais. Mas a maioria tem sim, porque normalmente eles viajam bastante a trabalho, e aí acaba que você vai junto para essas viagens e tudo mais. Ou não, quando ele tá de férias também, se quer para algum lugar. Mas assim, não é sempre tipo só extravagância, sabe?
Até chegar no teu perfil, eu dei uma pesquisada, encontrei vários perfis, assim, que normalmente o que as sugars colocam na sua timeline são fotos, assim, como bolsas de marca, paisagens turísticas de outros países, champanhe, né, roupas. Então, me parece uma coisa muito mais material, às vezes, não sei se é talvez para mostrar um estilo de vida que elas busquem no possível sugar,
uhum.
Ou se é simplesmente pelo consumismo, para gastar, para poder fazer algumas extravagâncias, como tu disse.
Então, tem bastante disso de exibicionismo. Tem menina que realmente gosta de exibir, de mostrar em tal coisa, porque normalmente também são meninas que não tem muita condição, né? Que, tipo, não tem condição de comprar aquela tal coisa. Quando ela tem, ela pode ter, ela quer realmente exibir. Mas eu vejo muito disso em quem acabou de chegar, quem acabou de entrar. Eu conheço algumas meninas assim que a gente conversa que estão há mais tempo, e aí já é outra conversa, ela já entende que não é isso, não é tanto de luxar. Aí sempre que eu vejo perfil assim, de alguma menina postando coisas mais materiais, ou só isso, eu vejo que ela ou teve uma experiência ali, sabe? Porque, por exemplo, a minha primeira, eu tava com 20 anos, eu tava meio, gostava de sair, gostava de fazer as coisas, então foi um momento que eu aproveitei, aí gastei, aí, sabe, tipo...
Sim, entendo.
Mesada, foi tudo embora. Aquele primeiro contato ali, o deslumbre, falar, meu Deus.
Sim.
Mas depois você vai entendendo, mas realmente esses perfis, assim, acontecem, mas acho que depois, com o tempo, elas vão vendo que não é tão tudo isso.
Uma coisa que eu penso, assim, é que no imaginário popular, né, a Sugar Baby, ela, a primeira coisa que o pessoal pensa é que ela tá trocando a sua companhia em troca de uma mesada, mas o pessoal normalmente associa diretamente ao sexo.
Sim.
Mas eu queria saber que outras atividades Claro, isso é uma coisa que pode rolar numa relação entre duas pessoas, uma coisa normal.
Uhum.
Mas que outros tipos de convites vocês recebem? Excluindo a parte sexual, que normalmente é o que todo mundo pensa direto.
Acho que eu entendi. Mas assim, deixa eu ver, agora eu tenho que ver como eu vou explicar. Acho que, por exemplo, se for pra... Você vai conviver com aquela pessoa. Você vai conviver, você tá convivendo. Às vezes não é tão frequente, porque às vezes tem questão de trabalho, morar longe e tudo mais. Não, às vezes não é tão frequente, às vezes é frequente. Mas você vai ter um relacionamento com aquela pessoa. Então você vai fazer coisas normais, assim, com aquela pessoa. Você vai, sei lá, você vai no cinema com a pessoa, você vai no teatro com a pessoa, você vai... Coisas normais. Às vezes, sim, tem festa de empresa, que você acaba indo, eventos mais importantes, você vai, mas se for pra, só pra ir pra esses eventos, assim, quer ir pra evento e tudo mais, aí tem as meninas que são acompanhantes de luxo, que elas só vão lá, tem questão, às vezes, do sexo, às vezes não, pra acompanhar. A gente não, a gente vai conviver ali, vai participar, de certa forma, de uma rotina ali com eles, né? E aí acaba, assim, tem alguns eventos que a gente vai, mas, assim, apresentada como namorada.
Como namorada. Porque senão acaba meio que se confundindo, porque existem as acompanhantes, né, que são pagas para fazer isso, meramente figurar em momentos de empresas, algumas reuniões, enfim, né, convenções, e que não inclui sexo, né? Então, na verdade, a Sugar Baby, então, ela tá como uma namorada mesmo, porque ela vai interagir com outras pessoas, ela vai ser vista com uma maior frequência ao lado da pessoa que estiver ali com ela e tal.
Sim.
Então, porque a gente chega até a confundir um pouco nesse ponto.
Né? É, não, tem bastante que confunde, mas assim, no meu, por exemplo, vai, vou me usar de exemplo. No meu caso, a família do meu daddy, eu sou namorada dele, ponto, os amigos dele... É minha namorada, a mãe dele é minha namorada, e é isso, sabe? É bem um relacionamento mesmo.
E quando tem o acordo, assim, se combina uma exclusividade tal qual namorada também? Ou somente no tempo que estão juntos, assim, enquanto estão juntos em algum local, enfim, uma viagem, em algum lugar específico? Ou se mantém mesmo ali exatamente como um namoro convencional? Eu penso assim, eu acredito que tu deva ser solteiro, sem namorado convencional. E aí, vamos supor que, sei lá, tu tá ali tu tem esse acordo aí, tu tem um DR e tudo mais.
Uhum.
Sei lá, tá sozinho ou tá com teus amigos, resolve pra uma balada, pra uma festa. E aí, como é que é isso? Tu vai ir, tu vai deixar de ir, tu vai ir, mas vai se manter só pra dançar e rir com os amigos, aquela coisa. Como é que funciona essa parte?
Então, é questão realmente de acordo e conversa. Primeiro, quando você vai conhecer um daddy ali, você vai conversar com ele durante um período bem grande de tempo, às vezes. E depois, na hora que vocês resolverem que vocês vão começar o relacionamento, você vai conversar. Se vocês vão ter um relacionamento fechado ou aberto, se você vai poder sair com outras pessoas pra, tipo, pra ir pra balada, conhecer outras pessoas, ficar e tudo mais, ou não, como que vai ser isso? Então, se você vai poder ficar com outras pessoas, vai poder fazer as coisas, isso tudo é conversado antes, assim, antes de se estabelecer o relacionamento. Questões de como vai ser o relacionamento e questões financeiras, elas são definidas ali quando vocês decidem que vão ter um relacionamento.
Já teve alguma vez algum sugar que propôs, assim, dentro das regras do acordo, alguma coisa muito estranha, alguma coisa que tu não gostou, algumas coisas que fogem do padrão, assim, que ou tu te assustou, enfim, alguma coisa muito estranha?
Comigo até que não, porque além da primeira vez, né, que eu tive um relacionamento, as outras... Porque o meu relacionamento, né, na verdade, ele foi bem rápido, assim. Só que os outros relacionamentos que eu tive, são assim, eu fiquei conversando com a pessoa meses, assim, tipo, meses. Então, pra ver realmente se até algum momento que isso ia acontecer, tanto que acho que pelo que aconteceu com o meu primeiro daddy, no meio do relacionamento eu ter me surpreendido, ter me assustado com o que tava acontecendo, porque eu não esperava, né, que ele fosse essa pessoa, eu acho que eu tomei muito mais cuidado depois com as pessoas que eu ia me relacionar. Então, nunca aconteceu, assim.
Sim. E apesar disso, eu acredito que tu deva ter tido ótimos momentos, né? Algumas experiências diferentes do teu cotidiano comum. Talvez por ter acesso a alguns lugares que normalmente não faz parte do teu dia a dia, dependendo de onde o Sugar trabalha. é uma área diferente, são pessoas diferentes, é um círculo, né, diferente. Mas quais são as experiências, salvo a primeira, né, que tu já acabou de relatar, que pro final já não estava tão bacana, mas algumas experiências que te abriram os olhos, porque assim, que eu vi no teu perfil do Instagram, vi que ele é sobre conselhos, né, para sugar babies, né? E acredito que provavelmente foi criado pela motivação da tua experiência, que nesses conselhos que tu ajuda outras babies também, que querem entrar nesse universo, para que se possam se precaver, partindo de que experiências desagradáveis, né? Porque a gente pode falar também da parte boa, né? Mas acaba tendo algum revés, né? Sempre acontece alguma coisinha.
Tem bastante revés. As pessoas normalmente só veem as pessoas, mas ninguém vê os perrengues, Mas a motivação foi, porque eu nunca pensei em ter o Instagram e tudo mais. Só que, como eu disse no começo, de lá pra cá apareceu muita menina. E aí eu comecei a não acontecer comigo, mas eu ver situações que eu não conseguia acreditar.
E tu podia dizer algumas delas pra nós?
Tem menina que vai, né, sai, conhece o sugar daddy, tipo, conversa. Aí sai, conversou, no outro dia saiu. Aí acontece, às vezes, casos de estupro, violência. São coisas realmente terríveis. Golpes, tem muito, muito golpe de dinheiro. As meninas vão atrás, né, do sugar daddy pra ganhar uma mesada e acabam levando um golpe. Se já não tem dinheiro, fica menos dinheiro ainda.
Eu vi até recentemente, deu até na televisão, né, no noticiário, que tinha um cara que aplicava golpe. E aí ele dizia que...
Manda foto.
Isso, ele se passava por ser um tio rico nos Estados Unidos e mandava se encontrar com o sobrinho dele, que ele ia depositar na sexta-feira, e mandava um depósito sem fundo, e assim o cara ia.
Né? Não, e existe bastante isso, pra nem encontrar, né? Principalmente, que eu falo muito pras meninas que eu converso, assim, quando um perfil, assim, te chamar, pode ser no Instagram, ou lugar que for, e você vê que não é brasileiro, você desconfia 300 vezes mais. Porque tem muito golpe com gift card, né? Tipo, deixa eu ver se é você. Compra aqui esse gift card de R$50, e aí depois que você comprar, eu te deposito, sei lá, R$2.000 na sua conta, e a gente conversa, e você vai ser minha baby. E aí as meninas vão e fazem isso.
Ah, tem disso, hein?
Tem bastante, tem muito. Até demais, que às vezes eu fico impressionado. Falo, gente, como que você vai conversar com uma pessoa pra, sei lá, questão do relacionamento, você vai estar ali como baby, você vai dar um dinheiro no começo, não faz sentido você pagar, sei lá, uns 50, 100, R$200 pra conversar com uma pessoa que você nem sabe quem é. Então, elas vão, pagam, e aí a pessoa some, né? Pega lá o dinheiro e vai embora, e elas ficam lá tirando pitangas. Eu falo, gente, pelo amor de Deus, presta atenção que vocês conversam. É muito, muito gringo, bem, né? Estadunidense, principalmente, conversar, e aí solta assim uns golpes, assim, uns gift cards pra comprar, ou pedem fotos. Porque normalmente, né, tem homens que eles querem sair, porque sabe assim, a gente não cobra pra sair com a gente. Não tem um dinheiro ali pra. Não tem. E aí eles aproveitam disso, e aí eles aproveitam disso e falam, então, sei lá, tem, ou o cara que chega e fala, vamos sair pra ver se você pode ser minha baby ou não.
Sim, encontro comum.
Aí você sai, e aí ou ele te bebeza, e aí rola questão de estupro, ou você vai e gosta dele. Aí tem muita menina que vai querer ter relação sexual pra agradar a pessoa. E no outro dia ele some, porque não é nada disso. Então, assim, tem muita, muita coisa.
Sim, porque já conseguiu o que queria.
Já conseguiu o que queria, então é isso. Beijo, tchau. E elas acreditam, realmente. Tipo, manda foto. E aí elas mandam foto e acontece questão de chantagem, né? É muito perigoso.
Ah, também tem isso, tem o... Como é que se chama? A extorsão, né? E o lado positivo? O que que tu descobriu de novo partindo desse meio?
Então, acaba que é um relacionamento que você não é cobrado o tempo inteiro. sobre as coisas. É tudo super, infinitamente mais leve. Não precisa dar tantas satisfações na sua vida. Porque são pessoas que já são mais velhas que você, elas não têm. É muito difícil ficar com ciúminho, picuinha, essas coisas chatas, assim, que atrapalham. E.
É mais maduro, tem mais segurança, né?
É, você tem mais segurança, você se sente mais segura. E, é, não, da parte de relacionamento é isso. E tem também você estar com uma pessoa aqui, tipo, é melhor que você. E aí você acaba aprendendo muita coisa, né? Você aprende. Quando, tipo, alguém que trabalha com negócios, ele te ensina, fala assim, é tal coisa assim. Se você quiser seguir por esse caminho da sua vida, tem isso. Ele te ajudaria a trilhar, ele te dá conselhos. E acaba sendo um conselheiro ali pra você durante.
Sim.
Sei lá, o que você quiser fazer da sua vida.
E esses tipos de relacionamentos têm toda essa, mais essa questão da maturidade, da segurança e também do apoio financeiro, com a mesada, enfim. Esses relacionamentos que tu teve, como é que eles acabaram? Como é que normalmente acaba essa relação? Porque pode ter um momento, talvez, que ele queira, talvez, conhecer uma outra sugar, ou talvez simplesmente ele decide que, sei lá, quer te deixar livre para ele seguir fazendo as coisas dele. Como é que foram as tuas experiências nesse sentido?
É, assim, tem isso porque às vezes tem menina vai que mesmo não tendo esse princípio de ter um sentimento, que é aquilo que eu gosto de ter particularmente para estar envolvida com uma pessoa, elas vão e fica ali sugando a pessoa e acha que vai ser para sempre, assim, não vou viver aqui às custas dessa pessoa para sempre, não é assim, né? A maioria dos relacionamentos elas têm sim um prazo. Por exemplo, você quer entrar na faculdade e falar, ok, então a gente pode ficar junto. Nesse período. Aí no dia que seu curso acabar ali da faculdade, acabou, entendeu? Eu preciso de tal coisa, deixa passar por isso aqui da minha vida, eu preciso da sua ajuda aqui. Então, ok, a gente fica junto aqui, depois que acabar, cada um por si. No meu caso, o primeiro, já falei, o segundo. O segundo não fiquei muito tempo com ele e não deu certo porque a filha dele não gostava de mim.
Que momento,
A filha dele não gostava
não
de
rolou
mim.
empatia.
Não rolou ali, o santo não deu. Uma querida, beijos pra ela. Mas não deu, e aí no começo ok, mas depois não adianta, né? Começa a vir assim, e aí eu já me irrito, já não quero saber, já falo, ai, tá bom, chega. E o terceiro foi o que eu fiquei mais tempo, né? Foi quase 2 anos. Mas aí foi. A gente tava junto, a gente ficou junto um tempão. Só que aí a gente começou a andar muito amigo, aí a gente parou de, sabe, ter aquela coisa de casar,
Sim.
tudo mais, era uma coisa mais amigável. E aí foi descascando mesmo, foi questão de desgaste mesmo. Aí acabou que.
E algum deles
Acabou.
sentiu muito assim com o término, assim, tu passou um pouquinho, vamos dizer assim, do limite entre ser só um acordo e ter um pouco mais de carinho, daqui a pouco sentir falta de, poxa, podia continuar mais um pouco e tal.
Então, acaba acontecendo, porque você, antes de ter aquele relacionamento, você conhece muita pessoa, você conversa muito com ela, você se aproxima. E aí, quando você entra no relacionamento, mais ainda, né? Você não acaba assim que tem, tanto que o segundo é que eu tive, terminamos, mas assim, rolava umas recaídas, assim, vira e mexe, falava, sabe, bebi um pouquinho aqui, vou ligar, mas acaba acontecendo, mas. Isso é coisa normal, assim, de sempre, que acontece. Nada muito diferente de coisas convencionais.
Sim, dos conselhos que tu dasse, tem algum passo a passo básico assim que normalmente tu já passa de primeira para quem tá te perguntando muito, querendo saber como é que faz para agir, como é que funciona as coisas?
Então, porque tem muita gente que olha, compra muito. Alguns sites passam, né? Tipo, aquela imagem ali do viagens e tudo mais, cai de paraquedas. E essa ganância de você chegar e você só se preocupar quanto eu vou ganhar, ou o que eu vou ganhar e para onde eu vou viajar. Eu falo para elas que cega muito. Porque se você se abre tanto para as questões financeiras, para a ganância, você fica muito mais suscetível a golpe. Porque você não vai se preocupar em quem é aquela pessoa que você está conversando, de onde vem. Você vai se preocupar só com as questões financeiras. Então, sempre que as meninas vêm falar comigo, eu falo para elas assim, para elas pesquisarem bastante, conversarem. Faz chamada de vídeo, pergunta, conversa. Esquece. No começo, você esquece que existe a questão financeira. Apaga na cabeça, esquece, deixa pra lembrar lá na frente, porque isso só no começo só vai atrapalhar.
Eu acredito que isso acaba até condicionando a relação dos dois, porque tô pensando meramente no dinheiro e sem se deixar levar pela relação de amizade, enfim, né, de estarem se encontrando, pode tornar mais artificial do que já pode aparentar, né?
Se torna bastante.
E acaba não curtindo tanto, né?
Então, eles já são acostumados o tempo inteiro, assim, as meninas bombardeando, assim, né? Quando você chega sempre, sei lá, superficial demais, ou vendo ele como caixa eletrônico, porque ele, obviamente, ele vai perceber que você só tá ali.
Até porque é a premissa.
Vendo ele como um banco 24 horas pra você ir lá e sacar a hora que você quiser. Então, e aí, ele percebendo isso, ele vai se afastar, e aí não vai acontecer. Tem gente que não consegue... É um relacionamento assim, porque fica muito focada nisso. E aí, quando conhece alguém, mostra esse lado, assim, de quero dinheiro. E aí, a pessoa se afasta e acaba não conseguindo nada. Ou o que arruma é uns golpes por aí.
Eu acredito que fica tão direto e cru que eu acho que também acaba afastando, né, a pessoa, porque já se sabe que há um acordo financeiro previamente, mas à medida que a coisa fica um pouco robotizada, vamos dizer assim, talvez não se consiga curtir tanto, né? E ele, essa pessoa também está querendo, ela não quer só, vamos dizer assim, entre aspas, tirar proveito de uma situação que ele vai ajudar financeiramente, mas ele também quer curtir, né, momentos com alguém, mesmo havendo esse acordo.
Tanto que às vezes tem menina que chega assim e fala, oi, como que eu puxo assunto? Aí eu fico, gente, é só ser vocês, não tem que inventar uma personalidade, não adianta vocês quererem ficar inventando um personagem, que isso não vai durar muito tempo, vai ficar artificial, não vai ajudar, só vai prejudicar. Então, aí vem com, ai, como que eu puxo assunto? Ai, como que eu chamo? Como que eu vou chamar atenção? Como que eu vou fazer isso? Ou mandar print pra mim, assim, tipo, da conversa, sei lá, tá conversando com alguém. Aí ele manda oi, aí manda pra mim, o que eu respondo? Aí eu fico tipo, mas é eu que vou ter um relacionamento ou você? Tipo, isso não é comigo, isso aí tem que ser com você, não, entendeu? Aí é muito difícil.
E essas outras sugars que te procuram, essas outras meninas aí, que estão entrando, ou que já são sugar e daqui a pouco querem uma dica a mais, tu conhece alguma pessoalmente ou tudo virtual?
Então, a maioria é virtual. Não, todas, na verdade, né? Porque, assim, eu acabei sem querer.
Nenhuma amiga pessoal?
De amigos próximos que eu tenho, só acho que duas amigas sabem. E aí, uma amiga minha, a gente conversando, eu acabei contando. Aí ela, assim, falou, ai, que legal, já também tentei. E eu fiquei, tipo, meu Deus, como assim? Por que você nunca me contou? E ela ficou, tipo, como você nunca me contou também? Mas ela acabou desistindo, porque não é tão fácil. Não vai encontrar um dado, tipo, dia. Ela falou, ai, desistiu, mas só, assim, acho que não, pessoal.
São experiências diferentes, né? Daqui a pouco pra ela não foi tão agradável, sei lá, não fez muito a cabeça dela.
Porque acha que vai cair no céu, sabe? Que vai conhecer hoje, e aí daqui um mês não é exatamente assim que acontece.
É o que eu percebo, que parece que há um vislumbre, né? Vou tirar foto na frente da Torre Eiffel, vou tomar champanhe, vou ganhar roupas caras, vou viajar para grandes eventos onde só milionários estão e eu estarei lá junto e tal. Eu vejo que há um certo vislumbre em torno disso.
É bem isso, é bem essa.
É andar de arte.
Você pode até conseguir, mas assim, é um em um milhão. Aí você tem que achar um mulher muito assim, que esteja nadando na fortuna pra querer te dar uma bolsinha de 14 mil da Gucci. Não é assim tão fácil. Tem que dar muita sorte aí. É mais fácil jogar na loteria e ganhar a mega da virada do que você achar alguém que vai ficar aí te dando toda semana uma bolsinha de 14 mil reais, que é aqui que elas possam, né?
Sim.
Então aí é iludir demais na vida.
E porque assim, a gente fica também quando se comenta isso, por exemplo, vendo uma reportagem na televisão, algum artigo se comentando assim, a gente tem na cabeça da gente que a sugar baby é algo assim que só milionário tem condições de arcar com a companhia. Claro que eu também, que eu sei que não é um salário mínimo, enfim. Tem, mas mesmo não encontrando esse 1 em 1 milhão que tu acabou de falar, tu já conseguiu acordos com valores, vamos dizer assim, atraentes?
Ah, não sei. não. De fato.
Não do jeito que gostaria.
Os valores chegam, assim. Chega a uma base ali.
Não precisa falar números, mas assim, pra ter uma base.
5 mil a 8 mil, até mais. Depende aí do momento.
Eu acho que eu vou parar de fazer o que eu faço. Eu vou ver o que então. Porque...
Mais fácil. É isso, já média assim, hoje. Tem uma que consegue, assim, mesada, assim, uns 10. Tem, assim, algumas. Mas...
Eu imaginava que era mais ou menos partindo daí. Eu achava que era de 10 para cima, 20 mil, 50 mil, sei lá. É que, na verdade, eu não pensava exatamente com uma mesada, mas eu pensava como meio que te dou uma grana aqui, depois a gente viaja ali, não que fosse exatamente uma mesada. Até essa parte eu não tava tão por dentro assim.
Então, mas aí às vezes você acaba encontrando assim, os homens que pagam, por exemplo, seu aniversário. Você ganha, sei lá, 8 mil por mês. É seu aniversário. Às vezes você ganha uns 15.
Ah, mas eu acho que em um ano eu ia envelhecer muito, então eu ia fazer aniversário uma vez por mês.
Comprar os feriados, assim. Hoje é dia do miojo, é 15 mil.
Nossa.
Sabe, uma coisa assim.
Que loucura.
Olha, hoje é dia internacional do futebol. Tô comemorando.
Dia da árvore. Eu ia falar que é dia da árvore.
Dia do índio.
Isso. Muitos aniversários. E deixa eu te fazer, então, até tinha te comentado antes, né? Falou que tava em casa e tal, né? Ia se preparar pra gente poder gravar. E aí tu até citou e tal, não, tô com meu pai em casa e tal. Tua família nem sonha.
Não.
Dessa atividade. Nem sonha.
Não. Nem sonha, nem pesadelo, nem nada.
E não sabe nem que existe.
Acho que não.
Nunca fez uma consulta. E aí, pai? E aí, mãe? O que vocês acham aí?
Não, nem sonho. Mas não, nem meu pai, nem ninguém assim, da família, na verdade. Nem as pessoas primas, pessoas que eu sou mais próximas assim. São realmente assim, da minha vida, duas pessoas.
São duas pessoas próximas.
São duas pessoas só.
Uma é amiga, né? Que também tu descobriu que era.
Sim.
Fazia chuva.
Sem querer.
Aí dessas relações aí, tu nunca foi descoberta por, sei lá, como tu disse, uma filha que não gostava de ti, de um chulo que tu teve. Ninguém de uma família próxima da pessoa que tu tava se relacionando descobriu alguma coisa, desconfiou de alguma coisa?
Nunca chegou a acontecer, né? Essa questão, assim, na época que teve isso lá com a jovem. Eu fiquei com um pouco de medo, mas eu não me exponho muito, assim, né? Pra família da outra pessoa, pros amigos. Né, não chega e fala assim, vamos falar na minha mãe, vamos conhecer minha família, não tem muito disso. Mas nessa época eu fiquei com um pouco de medo, falei, porque né, pra ela me achar em qualquer lugar é fácil, mas como mesmo ela com raiva de mim, eu tava tipo, com o pai dela, então ela não... Acho que ele acabava barrando, assim, se ela tivesse alguma ideia, se ela teve algum momento, alguma ideia de fazer isso, não chegou até mim, mas se ela teve, com certeza, assim, ele deve ter barrado em algum momento. Acho que foi no momento que eu fiquei assim, mais um pouco de medo, mas fora isso, eu piso em ovos, assim, vamos aqui, de boa. E também, eu não moro nem com os meus pais, então é bem mais fácil.
Sim. Anteriormente, eu tava falando pra ti sobre a questão de vocês terem um acordo e tal. Até porque no site lá do Universo Sugar, né, que foi comentado anteriormente, que diz que no Sugar Dating, né, no encontro Sugar e tudo mais, o dinheiro não é uma coisa tabu, né, até pelo que a gente vem conversando até o momento, então é uma coisa que é falada abertamente. E abertamente vocês também falam de necessidades específicas que vocês já querem deixar também no acordo. Além de só a mesada, mas, por exemplo, eu tenho um objetivo de fazer tal coisa,
sim,
independente da mesada, eu preciso que de vez em quando que tu me dê, sei lá, uma ajuda extra ou um acesso para que eu consiga chegar em tal lugar, no trabalho.
Sim, sim. Então, tipo, você não vai ter só a mesada ali para gastar com você. A mesada basicamente serve pra toda vez que você precisar de alguma coisa, você não ficar lá, tipo, pedindo, sabe? Eu quero isso, eu quero aquilo. Eles dão, assim, um jeito e falam, aqui pra você não ter que ficar pedindo. Mas, fora isso, tem sim, tem faculdade, aluguel, moradia, sei lá, alimentação, né? Paga compras da casa, assim. Então, basicamente, fora a mesada, questões, tipo, de básicas, você não precisa se preocupar com nada. E se você quiser ir para algum lugar, tipo, um show, sei lá o que você quiser ir, você pode pedir normal, assim, fora da mesada. Não tem problema.
Tu me falou antes que, pelos teus 20 anos, quando tu teve teu primeiro sugar, e daí teve aquele, né, teve aquela empolgação, tu gastou dinheiro, ia pra festa, comprava coisas para ti e tal. Hoje em dia, como é que tu tá usando esse dinheiro?
Hoje em dia eu sou mais focadinha, eu sou mais calminha, né? Então, basicamente, tem a mesada. Eu não torro tudo, eu guardo. A parte fica guardada, a parte eu gasto comigo. Mas porque questões básicas, assim, você não tem que se preocupar. Então, dá pra você ali guardar, porque você tem que ter em mente que aquilo ali não é pra sempre, assim. Se programa, faculdade,
Sim.
né? Basicamente, vai mais pra isso. Vai pro meu curso, tem a viagem, não agora na pandemia, né? Porque não está rolando, mas assim, questões de viagem e tudo mais, mas aí também não preciso me preocupar com gastos.
Sim.
Mas hoje em dia eu sou mais calma, assim, não chego querendo comprar a bolsinha da Gucci, não. Antigamente eu era mais assim. E aí eu economizo bastante, assim.
Sim. Eu andei entrando em contato com algumas sugars e tal até te encontrar. Até aconteceu de eu conversar com uma que também acabou te indicando, e ao mesmo tempo que eu estava conversando contigo, que ela se denominou como Ruby. Né, ela tem o perfil no Instagram que é Inspirations Luxo USB.
Eita, quem é? Acho que eu sei quem é.
Ela disse que te consulta seguido.
Ui, ai, gente. Eu acho que eu sei sim quem é.
Deu a ideia, né? Não, fala com ela e tal.
Eu tô lembrando sim, eu lembro sim. Mas eu só não. Porque eu lembro que ela usa uma foto igual uma outra menina que eu conheço. Eu sei sim quem é. Ai, só me tipo, obrigada,
Ela até te indicou, falou assim, fala com ela e tal.
Léo. Isso, achei. Ela mesma.
Ela até me comentou também que ela disse aqui que até inclusive na quarentena o número de usuários cresceu absurdamente, né? Durante a pandemia e tudo mais.
Cresceu bastante.
E ela me disse até te perguntar sobre isso, né? Sobre existem algumas sugars que vendem até e-books com dicas e tudo mais para conquistar um sugar daddy, né, da melhor maneira e tal. Não sei o que tu acha exatamente sobre esse tipo de material.
Então,
Não acho que fica meio mecânico.
não, até que eu cheguei a ver uma vez, eu tava conversando sobre isso com uma das meninas. Ela tinha me falado que ela queria e ela me mandou. Tem realmente gente que vende e ganha bastante dinheiro com isso. É até válido, assim, dependendo. Porque, querendo ou não, vai, agora meio da pandemia, tem muita gente nova. Muita gente nova, é mais difícil você pegar informação, é mais difícil você achar pessoas que vão dar informação para você. Então, é meio que um. É mais rápido, né? Uma via mais rápida para saber como que vão ser as coisas. Acho que uma via mais rápida.
Sim.
O meu eu já fiz com o intuito de falar mesmo e não, eu converso. Tem meninas que a gente acaba conversando, que tem menina que tem o meu Instagram pessoal, tem menina que tem meu número no WhatsApp, me manda mensagem de hora que quiser, perguntando. Eu não me importo, né? Nunca cobrei elas, a gente acaba virando amiga mesmo, assim. Pra conversar, eu sempre falo no meu Instagram, se precisar de alguma coisa, me chamar, que eu respondo. Eu posso demorar um pouquinho, mas eu respondo. Mas eu acho uma via mais rápida, assim, né? é mais fácil você seguir assim por esse caminho.
Sim.
Só que aí tem que tomar cuidado, porque aí você vai acabar. É pra você seguir as dicas, né? Assim, pra você ver a menina te dando as dicas e você seguir as dicas, não pra você roubar a personalidade dela e formar um personagem ali, porque. Ah, ela já teve. Ah, conheceu 2 deres na vida, 10. Então tem que ser igual a ela que eu vou conseguir. Então tem que entender ali, né? O que você vai fazer.
Aproveitar aqui e deixar até um abraço, né, pro perfil dela, que eu sei que. Pra Rubi, né? Que ela até te indicou também. Quando eu conversei contigo, ela disse que ia aguardar quando sair esse episódio. Que ela vai querer ouvir e tal. Que ela...
Ah, é muito linda. Obrigada, amor. Vou dar beijo pra ela. Mesmo.
Tá certo. Ela também comentou aqui uma coisinha aqui comigo. Ela falou dos salts.
Os salts são...
Que são os falsos deres, né?
Os salts, aquilo que eu te falei. São os...
Que você tinha me dito.
Que fingem que são...
Tem algumas outras nomenclaturas pra isso?
Não, na verdade a gente sempre...
Pra outras situações?
Não, na verdade não, né? Tem os deres, são os verdadeiros ali, que vão realmente querer ter um relacionamento com você. E os salts é o que a gente fala que é aquele que vai dar golpe. Os salts, eles, é pra tudo. É pra os golpes de sair com você e depois tchau, financeiro, assim, é tudo um salt. Que é foto, nude, essas coisas. Não tem um pra cada categoria de golpe. São todos os salts que a gente conhece.
Mas tem algum outro termo que vocês usam para outro tipo de situação? Ou tem algum outro termo que a gente desconhece?
Não, é basicamente isso que a gente conversa, assim, não tem...
Não são muitos termos.
Sei lá, as meninas falam bastante do MP, que aí, tipo, é meu patrocínio, mas do relacionamento, não.
Ah, quem é esse cara aí? Ah, meu MP, né? Meu patrocínio.
Mas acho que até pra sugar mommy, é muito difícil ver alguém falando, tipo, SM, diminuir assim, normalmente fala sugar mommy, né? Pode usar o SM, talvez, no contexto. A pessoa entenda.
Uhum.
Não é uma coisa muito que as pessoas usam muito.
Atualmente, tá? Qual é o teu objetivo dentro dessas relações?
Agora, atualmente, eu já tive bastante experiência com isso. E agora, assim, pretendo, já que eu sosseguei um pouquinho, eu quero terminar de pagar minha faculdade. E depois disso, não quero mais, acabou.
Uhum.
Se surgir, ok, tudo bem, mas não é uma coisa que eu vou ficar procurando.
Sim. Agora, 2 perguntinhas adicionais aí, tu falou da faculdade, né? Qual curso tá cursando?
Eu faço pedagogia.
Pedagogia. Falou no início ali do episódio, tu falou teu nome e tal, deixando claro aqui, né, que é um, a gente tá tratando com um nome fictício pra preservar o teu nome e tudo mais, mas só pelo teu sotaque, só queria saber qual é a tua cidade, né, qual é o teu estado.
Eu tenho sotaque, meu Deus, eu sou São Paulo.
Bom, São Paulo tem vários sotaques.
Talvez aqui um resquício caiçara, talvez. Mas é São Paulo mesmo.
São Paulo. Legal.
Da capital.
Outra perguntinha aqui, até inclusive eu não sei, até esqueci de citar esse meu parceiro aí de podcast, né? Que ele tem um podcast chamado Sex Personas, né? Que fala sobre a sexualidade, o mundo do sexo. E me mandou essas 3 perguntas, já fiz 2 delas já contigo. E vou ler a terceira para ti, que inclusive te indico, se não quiser dar uma escutada também. E até os meus ouvintes aí conheceu o podcast Sex Personas. E ele mandou uma outra. Sobre a questão de que hoje em dia se fala... Não hoje em dia, claro, mas cada vez mais forte nos dias atuais. Sobre a objetificação da mulher. E ele queria saber se tu considera o relacionamento sugar uma forma de objetificar as mulheres ou não. Quais são os teus pontos de vista em cima dessa situação?
Então, sobre isso tem 2 coisas, né? A primeira é que existe muita mina, e eu falo isso assim, que usa muito do corpo pra querer arrumar um débito. Mas é foto muito sensual, não sensual assim, porque foto sensual ok, mas tipo foto nua mesmo, de postar assim, de chegar mandando do nada assim. Chegar mandando uns nudes aí do nada.
Sim.
E aí, nisso, ela se objetifica, né? Eu acho que nesse comportamento. também se ela se objetifica. E aí acaba que ela não vai conseguir, porque, querendo ou não...
Mais apelativo.
É, muitas meninas fazem isso. Então, se você, menina, tá pensando em mandar um nude pro... um dele que você quer conhecer, desiste, porque é você e mais 500 que vai mandar. Então não vai ser assim que você vai conseguir. Só não vai te levar a sério e pronto, acabou. E a questão de estar dentro do relacionamento, se eu não vejo como, porque você é livre, faz o que você quiser. Às vezes eu acho que algumas pessoas podem discordar de mim, mas acaba sendo uma forma de você se empoderar, de você não ligar para as pessoas e aí você fazer o que você quiser fazer da sua vida e você decidir por si se você gosta disso, se você quer fazer isso, se você se sente bem, tudo bem, tá tudo bem, não tem problema nenhum nisso. Mas acho que só a questão, eu acho que se objetifica para mim é no primeiro caso. Agora, relativamente se eu não acho que seja.
Até pegando por base das tuas experiências, a forma como, pelo menos, tu lida com essa situação, tendo, digamos assim, todo um processo de aproximação, da questão da empatia, ter uma, sei lá, um encontro ali daqui a pouco num barzinho, uma conversa, onde vão se determinar alguns limites, o que é que tu precisa, na questão do patrocínio, a relação de no final das contas, também acaba sendo uma amizade ali também, né? Um companheirismo ali dentro desse período que fica pré-determinado, ou sei lá, esperando acabar, um dia, quem sabe, quando alguém não quiser mais. Pelo processo que tu faz, eu passei até mudar um pouco a visão que eu tinha, porque a gente recebe as coisas, algumas coisas novas, né, nos tempos de hoje, que a gente às vezes recebe distorcido ou com pouca informação. Às vezes a gente até acaba não buscando também, e a gente passa a ter uma visão errada das coisas. Eu até cheguei, inclusive, a conversar na época que eu estava fazendo pesquisa das sugars na internet e tal, até chegar no teu nome, eu conversei com uma outra menina de um outro perfil, que inclusive ao eu mandar o mesmo roteiro que eu mandei para ti, ela se sentiu ofendida e disse que ser sugar não era a mesma coisa que prostituição, e eu falei para ela assim, olha... eu tô mandando um roteiro previamente justamente para isso, para que tu possa daqui a pouco definir alguns pontos, a gente pode redirecionar essa entrevista para um outro lado, onde tu acha mais relevante, consertar talvez algum termo ou outro, alguma forma que eu não tenha me expressado bem.
Sim.
Porque afinal de contas, o meu intuito é trazer o entrevistado para que o meu ouvinte conheça algumas coisas que talvez não faça parte do seu dia a dia. E a minha visão acaba mudando um pouco em função disso.
É você usar isso pra uma coisa melhor, né? Tipo, por exemplo, ela vê e se sentir ofendida. Então, ao invés dela se sentir ofendida e querer atacar ou retrucar de alguma forma, ela vê que e perceber, porque a gente sabe disso, que isso é muito comum, isso acontece. Então, ela aproveitar a oportunidade que ela vai ter a voz ali pra falar, pra contar e mostrar como é que é, ela tem que aproveitar naquele momento, assim, pra explicar, pra... ensinar outras pessoas como é que funciona, ao invés de só retrucar e deixar ali a pessoa no limbo sem saber de nada e falando coisas que ela pega soltas por aí, né?
Eu inclusive cheguei a falar pra ela que era uma oportunidade de ela levar o conhecimento pra quem não conhece.
Sim.
Né? Porque no imaginário popular, muitas dessas questões que envolvem valores na troca da companhia, se confunde a prostituição com um acompanhante, agora com as Sugar's Baby, né? E eu falei para elas, olha, é uma oportunidade que se tem de esclarecer, de trazer para outras pessoas que às vezes até desconhecem da existência das Sugar's, quanto as que sabem que existem, mas pouco sabem. Mas, infelizmente... E felizmente, né, já que a gente tá tendo esse papo bacana aqui, ela acabou, depois disso, não me retornando mais, né, e a gente acabou entrando em contato, enfim, tamo aí. Mas eu passei a entender um pouco melhor agora. Bom, digamos assim que são sem expectativas, porque são, já tem previamente uma coisa combinada, e eu acho que, de certa forma, isso traz também um pouco mais de segurança quando todas as partes sabem o que querem objetivamente.
Uhum.
Acredito que seja possível.
É possível, tudo depende de como você vai levar isso, né? Se você quiser levar isso para um lado ruim e só querer pensar no dinheiro, ganância e tudo mais, vai ser mais difícil do que se você usar isso de uma forma boa.
A experiência pode não ser... Claro que excluindo a parte do que se combina, mas enfim, a gente também, de qualquer forma, a gente também quer estar do lado de alguém que seja agradável, de momentos agradáveis, uma relação agradável. Então, talvez, né, focar diretamente no dinheiro pode ser que não torne isso tão legal.
Sim.
E, Aline, tu teria alguma passagem, sei lá, alguma coisa totalmente inusitada que aconteceu para contar pra gente?
Aconteceu, eu acho que foi com uma... Aconteceu, acho que foi uma menina, não sei se ela mandou no direct agora, essa menina, não lembro. Que aí ela foi, né, conheceu o Dere, começou a conversar lá com ele, aí saiu com ele. Nossa, mas isso faz muito tempo. Ela saiu com ele, ele usou ela, assim, pra chegar, se aproximar de um amigo dela, alguma coisa assim. Agora eu não lembro direito. Mas ela foi, começou a sair com ele, de um amigo dela. Ela foi, conheceu ele. Ficaram um tempo conversando, ela falando comigo e tudo mais. Acabou que ela ficou, se apaixonou lá, falou, ai, meu Deus, maravilhoso, perfeito. E aí, no final, descobrimos que ele tava, era afim do amigo. Era um amigo dela.
De um amigo?
Que é muito... Eu fiquei com dó, tadinha. Na época foi meio trágico, né? Porque ela ficou meio triste, mas depois de um tempo que ela superou, a gente riu da situação. Porque a gente não acreditou que isso tinha acontecido.
Pois é, mas daí... E como é que ele conhecia o amigo dela? Porque eu suponho que ela devia ter um sigilo quanto às pessoas próximas a ela.
Não, então, é porque acaba que nem esse amigo dela, que eu conheci assim, a gente andava junto e tudo mais. Acaba conhecendo quando a pessoa é mais próxima de ti, né? Se a pessoa é mais próxima de você, acaba conhecendo. Até por questão de conversar, trocar... Acho que foi pelo Instagram, ele deve ter visto alguma foto, né, dos amigos reunidos. E aí, gostou do menino, e acho que...
E ficaram os dois?
Não, não ficaram. A história de amor não teve um final feliz, eles não ficaram.
Não teve pra ninguém, foi só o rompimento.
Só deixar a bichinha triste, coitada. Deixar ela triste e não deu nada. Foi isso.
Acontece. E pra gente ir encerrando, eu queria ver se tu... teria, assim, alguma dica para quem está nos ouvindo sobre talvez alguma série, algum filme, alguma leitura, talvez, né? Alguma coisa para indicar sobre o mundo sugar, para que as pessoas que têm uma curiosidade aí para continuar vendo sobre, pudessem ter acesso, enfim, se inteirar mais sobre o assunto.
Sobre o mundo sugar... Então, a maioria dos filmes, eles retratam, assim, de uma forma mais objetificada. É, acho que não conheço, já que Sugar Baby, assim, de filmes da relação Sugar, eu não entendo, não conheço nenhum filme que eu queira indicar, eu vou indicar uma série que não tem nada a ver, mas ela é da Netflix, ela foi injustiçada, mas ela é muito boa, se chama Sense8. Basicamente, eu indico ela porque ela fala muito sobre pessoas diferentes e respeitar as diferenças de cada um e escolhas de vida de cada pessoa. Então, ela é muito boa. Então, vai ela mesmo, porque eu gosto muito, inclusive muito justiçada.
Falando de uma série que fala de diferenças?
Sim, ela é muito boa e ela fala sobre pessoas diferentes. Não necessariamente... a ver com o universo Sugar, mas é, você aprende bastante com ela em como respeitar as pessoas e as escolhas delas. Então é muito bom aí. Dá pra você usar de base no relacionamento Sugar.
Boa, tá certo. Aline, quer deixar um recado, quer deixar a tua rede social, teu perfil, algum outro contato?
Então, quero mandar um beijo. Um beijo pra Rubi também, me indicou. E, bom, meu Instagram, pra quem quiser, pode me chamar lá. Que eu demoro um pouquinho, gente, às vezes, mas eu respondo, tá? É Oficial Sugar Baby BR. E pode me chamar lá, que a gente conversa, eu esclareço dúvidas, o que vocês quiserem. Às vezes eu acabo fazendo umas lives lá, a gente conversa, é bem legal.
É, e preferência, né, Sugar's Daddies que levem a Aline pra Europa, por favor, né, pra comer coxinha não, né, senão não vai dar certo. Vamos fazer a coisa direito. E alguém...
Não, eu tô louco, não. Cara, muito quente em Paris, gente.
Manda uma foto pra nós quando chegar lá, né? Por favor.
Mas sim, fazer inveja pra todo mundo postar nos meus stories.
Tá certo. Eu queria agradecer demais a oportunidade para a gente conversar sobre o universo Sugar, que desperta muita curiosidade, e poder esclarecer um pouco mais para o ouvinte, para aquele que não sabia que existia e para aquele que sabia e sabia pouco. E informação é tudo, né? Eu acho que foi um bate-papo muito legal. Muito obrigado por ter aceitado o convite para a gente poder gravar.
Eu que agradeço pelo espaço e pela oportunidade de falar e passar, né, o conhecimento para tanta gente. Desmistificar algumas coisinhas aí que são importantes.
Bom, espero que depois que a gente colocar esse episódio aqui online, tu possa ouvir, espero que tu não se arrependa de ter conversado comigo, né? Mas eu achei que o bate-papo foi bem bacana, foi bem proveitoso. E é isso, a gente vai ficando então por aqui. Quero agradecer então a presença e agradecer o download, o streaming, o play de cada um dos ouvintes, a nossa audiência então pelo Brasil e também para os nossos ouvintes de fora do Brasil, França, Estados Unidos, Irlanda, Japão, Portugal, Inglaterra, Itália. Um beijo, um abraço para todos. Espero que vocês voltem aqui no próximo episódio. A gente segue a nossa saga no mundo da sensualidade, no mundo do sexo. A gente se vê no próximo episódio. E um grande abraço. Beijão, Aline.
Beijão. Beijo, gente.
Tchau, um abraço para todos e até a próxima.
Conheça a Rede Gaúcha de Podcasts, podcastir.com.br.